Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli.
Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Para você que, claro, está nos acompanhando com imagens pelo Panflix e pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, o nosso assunto é tecnologia e saúde. Como é que vai essa relação tão profunda entre o que é feito como inovação, como desenvolvimento tecnológico, como pesquisa no campo da saúde e que chega lá na frente na nossa vida? Vai impactar os cuidados, vai modificar tratamentos, vai fazer com que doenças possam ser identificadas com antecedência, permitindo que com esse diagnóstico precoce o tratamento também seja mais efetivo. Tem muita coisa acontecendo, os grandes centros de saúde se reorganizando e a gente vai falar um pouco sobre isso. Como é que a saúde e a tecnologia estão de mãos dadas para fazer com que a gente viva mais e melhor. E como sempre, nesse papo comigo, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho?
E aí, meu amigo, tudo bem? Esse é mais um daqueles pontos que a tecnologia não criou, mas acelerou ao longo desses quase 2 anos. Até para combater a Covid, tivemos o desenvolvimento de diversas técnicas e a aprovação de algumas abordagens que certamente seriam inviáveis se a Covid não tivesse aparecido. Está na hora da gente saber de que forma vai ser possível gerar oportunidades a partir desse novo cenário.
É bem interessante isso, porque a gente, às vezes, percebe algumas mudanças acontecerem e a gente só vê pedaços dessas mudanças. A gente descobre, chega lá no laboratório para fazer um exame e descobre que não é tão complicado como era há alguns anos, da última vez que a gente tinha feito. Ou vai a um hospital e descobre que mudou ali algum procedimento, e o médico diz, não, essa cirurgia agora é de tal e tal maneira, tudo muito mais simples. E a gente não dimensiona o período longo para que essas inovações, para que essas tecnologias se viabilizem. Tem muito trabalho. E aí, nesse último ano, como você comentou, já estamos caminhando para 2 anos disso, né, desse caos. Nesse último período, muita coisa se intensificou. A gente, claro, focou muito na questão das vacinas, mas também vale lembrar que a tecnologia do RNA, aplicada para algumas delas, estava sendo estudada já há 8, 10 anos. Não é algo que surgiu durante a pandemia. Mas vamos falar sobre isso apresentando aqui a nossa convidada, que vai nos explicar esse processo, vai traduzir para a gente como é que isso chega na nossa mão. É a Camila Pepe, ela que é diretora da Origin Health e que lida com essas questões no dia a dia. Então, tudo aquilo que surpreende a gente, para você não é novidade nenhuma. Você sabe o tempo que demora para chegar, sabe o que vai acontecer daqui a algum tempo, mas essa relação entre o que a gente tem de recurso hoje na mão e o que nós vamos ter disponível para como pesquisa, né? Uhum. E o que nós vamos ter disponível como ferramenta para médicos, enfim, de maneira geral, essa relação de tempo, ela é muito complicada e talvez para os profissionais da saúde seja mais ou menos aquele relógio na regressiva, né? Temos uma missão que é evitar pessoas com esse problema, isso e aquilo, e precisamos correr para a questão regulatória, tecnológica e tudo mais. E o tempo é crucial nesse processo? Obrigado por ter vindo aqui para esse papo com a gente.
Obrigada a vocês, um prazer estar aqui. Acho que é um tema que a gente pode ficar aqui falando o dia inteiro.
Horas e horas.
Eu adoro especificamente falar sobre isso, um prazer estar aqui. Acho que você trouxe muito bem a questão do tempo, é o grande desafio que a gente tem hoje quando a gente fala de tecnologia e saúde, né? Porque quando a gente olha para o cuidado da saúde, cuidado do paciente, a gente sabe que isso ainda está longe de ser um assunto resolvido, né? E eu, particularmente, acho que a tecnologia é uma aliada. Você falou muito bem, está de mão dada com a tecnologia nesse sentido de trazer uma solução para isso que a gente ainda não tem hoje solucionado. Então, não consigo olhar tecnologia e saúde indo para caminhos totalmente divergentes, mas sim caminhando juntas aí para chegar nessas soluções. E isso traz benefícios que vão para todos os players, desde o paciente até a própria indústria farmacêutica, e as instituições, hospitais, clínicas, a gente consegue enxergar o benefício do uso da tecnologia em todos esses campos, né? Paciente hoje, se a gente olhar, a gente tem vários exemplos para dar, desde agendamento de consulta, agendamento de exame, a própria realização da consulta com a telemedicina, a facilidade de comunicação médico, profissional de saúde e paciente. E, como você já colocou aqui, a questão mesmo de trazer novas possibilidades de tratamento, a vacina do RNA, a gente tem vários outros exemplos voltados para a área da saúde que a gente pode usar. Tem muitas oportunidades por aí.
Hein? André, eu sei que você não é tão hipocondríaco como eu, mas você com certeza acompanha, não é o cara que vai na farmácia para ver o que tem de novidade, mas você acompanha esse processo. A gente recebeu aqui há alguns meses já, o CEO do Distrito. E aí estava fuçando, enfim, pesquisando para a gente ter esse papo aqui. E aí eu achei um estudo deles. E ele falou especificamente sobre os investimentos nas startups brasileiras e etc. E aí, um estudo deles que faz um recorte específico sobre as health techs. Você sabe quanto de investimento venture capital só em 2020 para essas empresas, segundo o Distrito? 430 milhões de dólares. É muito dinheiro, André Miceli. As startups, as health techs estão com tudo.
É muito dinheiro, muita oportunidade aparecendo. Não tinha exatamente esse número, mas evidentemente temos um campo muito fértil e é nessa linha que eu quero iniciar as minhas perguntas para a Camila. Quando a gente olha a inovação aqui no Brasil, Camila, em geral, a gente tem uma inovação muito mais associada às soft techs do que às hard techs. Se a gente olhar para a engenharia, a gente está muito mais ali fazendo software do que sensores ou elementos que efetivamente vão ser utilizados na indústria ou que vão chegar nas mãos do usuário final para serem utilizados. Esse tipo de inovação, normalmente, a gente importa. A gente sabe que existe um caminho importante para ser percorrido aqui no Brasil, uma série de oportunidades. E a gente pode olhar e dividir a inovação no mercado de saúde naquelas empresas que levam tecnologia da informação para a área médica, que levam inovações digitais para essa área médica. E aí, com inovações digitais, a gente está falando de blockchain, de nanotecnologia em geral. E a gente tem essas health techs. A gente também entrevistou aqui há relativamente pouco tempo a BIP, o César, CEO da BIP Saúde, por exemplo, e ele está ali tentando mudar a experiência de quem faz exame, por exemplo. Quando você olha para as startups brasileiras, Camila, aonde você enxerga mais oportunidades nesse momento? No mercado de software, no mercado de hardware, para quem quer empreender nesse mundo das health techs, aonde tem mais caminhos?
Ótima pergunta, André. É difícil responder exatamente onde tem mais caminho, porque eu sou daquela que acredito que hoje em dia para a health tech tem caminho para todo mundo, né? Eu estava recentemente até lendo uma matéria falando, só aproveitando esse gancho, falando para oportunidades em um odontotech.
Olha
porque
só.
Porque quando você comentou desse assunto que você leu da Distrito, e eles fizeram uma pesquisa e menos de 5% das health techs hoje são para odonto. E odontologia, sem dúvida, é uma área onde tecnologia e tudo pode fazer muito sentido. Então,
e aí cabe um parênteses, né? Esse segmento aí, a odontologia, é um sucesso para o franchising.
Sim.
Né? Aqui no Brasil, o fenômeno das franquias, principalmente em regiões mais periféricas, nos grandes centros, eles encontraram aí um nicho super importante, com resultados muito bons, mas dentro de uma outra esfera. Uhum. Né? O cara que vai lá dentro da franquia. Sim. E tal, operando ali sob aquela marca, né?
É. Bom, mas aí quando a gente olha para esse cenário que a gente está hoje, né, ainda num cenário de pandemia, a gente viu que essas health techs voltadas mais para a questão de software, de sistemas que solucionem esse problema, acabaram tendo um crescimento nesse período e aí muito por conta desse momento que a gente está vivendo. Você deu o exemplo aí da BIP e é isso, né, a possibilidade de você fazer um exame dentro de casa, se vacinar dentro de casa, tudo isso ficou muito mais... As pessoas procuraram muito mais por esse tipo de serviço agora por conta desse momento que a gente está vivendo. Mas, sem dúvida, outras health techs voltadas até mesmo para desenvolvimento de produtos, seja eles voltados para o diagnóstico. Eu gosto muito de falar, a gente tem em oncologia já tratamentos que são alvos específicos. Então, o que significa isso? Se possibilitar que o paciente faça um exame e consiga saber exatamente o perfil daquele paciente, pode permitir que ele use uma medicação que vai trazer um benefício melhor para ele. E isso vai muito além de trazer um benefício para o paciente, mas tem uma questão também econômica envolvida nisso tudo. Porque ao permitir que você faça esse exame diagnóstico e consiga identificar esses alvos moleculares, você está evitando também dar um medicamento que normalmente é muito caro para um paciente que às vezes não vai ter aquele benefício. Então, é algo que é além até mesmo de trazer esse benefício para o paciente, mas tem um envolvimento econômico também associado a tudo isso. E, além disso, acho que é interessante até porque aqui a gente está falando com vocês que estão muito acostumados a falar de tecnologia, o André deu exemplo aí de blockchain, inteligência artificial, enfim, a gente tem diversos outros, mas quando a gente olha para a tecnologia, medicamento é tecnologia.
Muito.
E a gente, às vezes, acaba esquecendo isso e olhando só para esses grandes nomes ou nomes mais bonitos, digamos assim, que a gente possa utilizar. Mas quando a gente fala de um medicamento, de uma vacina ou de um exame diagnóstico, a gente também está falando de tecnologia. Inclusive, se a gente olhar, tem uma secretaria hoje dentro do Ministério da Saúde, que é a Secretaria de Ciências, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos. Ou seja, é a secretaria que justamente avalia o que vai ser incorporado dentro do nosso Sistema Único de Saúde. E medicamentos, a gente está falando. Então, a gente não precisa ir muito longe para olhar para a tecnologia em si. Elas estão bem mais próximas do que a gente imagina.
E quando a gente fala dentro desse universo, e a gente vê as discussões mais avançadas, principalmente no campo da genética, propondo, por exemplo, que não se atue com a aplicação de medicamentos com aquela prescrição genérica da bula, não, para grupos de X a X, tantas doses, e é o que vale para um grupo estatístico. Mas entendendo efetivamente qual é a medida, qual é a dosagem correta para aquele paciente e como você vai tratar isso de maneira muito customizada. É quase que um tratamento ali personalizado, feito especificamente para aquele paciente. Isso abre um campo, Camila, para que não só os empreendedores, aqueles que estão propondo aí entrar nesse segmento, mas para que os grandes centros, que hoje já são referência, por exemplo, aqui em São Paulo, o Hospital Albert Einstein, para que comecem a trazer essa questão da genética, que é uma tecnologia que também não é nova, mas que vem ganhando e se aprimorando cada vez mais com o passar dos anos, torna cada vez mais popular. Porque isso, sem dúvida, vai nessa mesma toada da economia, porque você vai atacar de maneira mais cirúrgica ali, né, com perdão do trocadilho, a questão envolvendo aquele paciente. O que, que você vê dentro desse campo envolvendo a genética como uma das referências aí para esse desenvolvimento?
Ah, isso é fantástico, né? A gente chama a famosa terapia gênica, né? Que é exatamente isso que você falou, é a possibilidade de você tratar um perfil específico de pacientes e que hoje muitos desses pacientes não têm tratamento disponível. Então, a tecnologia, nesse caso, ela veio aí até mais com um aspecto social. A gente tem milhões de pacientes que ainda não têm nenhum tratamento disponível e o uso da tecnologia, exatamente nesse formato de terapia gênica, que é com esse perfil de modificar a genética para conseguir trazer ou criar um tratamento que possa cuidar daquele paciente, não necessariamente vai curar aquele paciente, mas vai permitir que esse paciente viva melhor, viva com uma qualidade de vida melhor, tenha um bem-estar associado. E isso vai muito além, né? Você está falando muitas vezes de crianças muito pequenas, então envolve família, tem uma mobilização social, né? Recentemente a gente teve aí, inclusive, o caso do Zongesma, que polemizou vários artistas e famosos também aí divulgando, porque como sempre, está associado a um custo muito elevado e aí a dificuldade de acesso acaba sendo um limitador. A tecnologia ela é excelente, ela é prioritária nesse sentido. Agora a gente precisa ter um desafio de como tornar essa tecnologia acessível, né? Acho que esse é o grande ponto hoje.
É o entrave, né? Acho que para boa parte delas, né?
É, exatamente.
Diga lá, André.
Camila, a gente sabe que todo carnaval tem seu fim. Ah, no campo da inovação, as ondas também têm. A gente não é um caso diferente. Para hipocondríacos como Carlos Aros, essas inovações vão continuar chegando até quando? A gente vai viver um ciclo muito longo de inovação ou essa curva deve diminuir, acomodar algumas dessas inovações de fato no nosso dia a dia e daqui a pouco recomeçar uma nova onda? Como você vê esse ciclo de subidas e descidas no processo de inovação dentro da saúde?
Acho que você pode ficar tranquilo, Carlos. Posso? A inovação não vai. A gente tem muita coisa ainda por aí. Assim, quando a gente olha assim, para o conceito mesmo, seja de terapia gênica ou de vacina de RNA, como você comentou, é algo que já vem de muito tempo, mas ele vem se aprimorando, vem melhorando. E eu acho que o grande benefício é permitir que, mesmo usando o mesmo conceito, você possa tratar coisas diferentes, evitar doenças diferentes numa vacina, mesmo usando a mesma metodologia. Então, o potencial em termos de continuar trazendo benefícios para a população, eu acho que ele é beira o infinito, né? Isso vai continuar acontecendo de uma maneira crescente, sem dúvida. E tem muita coisa, né? Outro dia a gente estava, até vocês estavam conversando também sobre biohacking. E isso não deixa de ser também envolver tecnologia e biologia. E tem agora a criação de chips que podem melhorar a audição, visão noturna. Então, uma coisa até enlouquecedora quando a gente começa a pensar assim, dá até um pouco de medo. Eu, pelo menos, fico, às vezes, um pouco assustada. Mas eu acho que é infinito. A questão da tecnologia ainda para trazer ainda muita coisa para a gente, ela vai crescer, sem dúvida nenhuma. E tem até uma questão envolvida de segurança, que é do que é possível ou não fazer com isso, até onde isso pode ir sem barrar em alguma questão aí de segurança de dados, com esses chips que armazenam informação. Tem que ter um cuidado também com isso.
Eu vou só fazer o parênteses aqui a respeito da história do biohacking, porque nós tivemos essa conversa no podcast da MIT Technology Review, em cima de um artigo que foi publicado no site da revista, que traz a experiência do colunista sobre isso. Aí, o que é o bendito do biohacking, só para você que está nos acompanhando entender? São os recursos que estão à sua disposição, não necessariamente como intervenção médica, mas coisas que você pode aplicar no seu dia a dia para fazer com que, de maneira orgânica, vamos colocar dessa forma, você melhore o seu potencial. Ou seja, você vai se tornar mais produtivo, né? Não vai ter tanto cansaço, vai aumentar a qualidade de vida, vai dormir melhor, e etc, etc, etc. E a proposta disso, quando a gente olha sob o ponto de vista da saúde, é que isso se conecte com o ponto anterior que a gente dizia aqui, sobre a capacidade de entender o indivíduo no limite, né? Você vai lá no DNA, lá no, na essência daquele ser, para entender o que funciona melhor para ele, do ponto de vista de metabolismo, do organismo, etc. E aí você soma esses comportamentos a algumas dessas aplicações de saúde, então, a esse medicamento, dessa forma vai funcionar melhor e tal. E usando tudo isso, você, entre aspas, vai hackear o seu organismo para fazer com que ele seja melhor do que ele é antes desse procedimento. Esse é, de uma maneira grosseira, o biohacking. Eu recomendo que leia um artigo que está lá no site, porque vale muito, muito a pena entender sobre isso, porque demanda tecnologia? Evidentemente sim, mas demanda muito mais um esforço do próprio indivíduo sobre melhorar a si mesmo. Então, só fechar esse ponto para que as pessoas entendam o que é o biohacking, para não cruzar a linha. O quão distante nós estamos dessa realidade em que seremos monitorados efetivamente por esses sensores, que hoje já estão colados no nosso corpo com roupa, relógio, acessório e tal, mas os que estarão dentro de nós?
Os wearables, como você falou, eles já fazem parte do nosso dia a dia, né? E tem relatos de próprios médicos dizendo o quanto isso é bom para eles em termos de informação, em termos de acesso de dados do paciente, de acompanhamento, que é muito mais fácil do que simplesmente pedir para o paciente ficar anotando lá diariamente o que está acontecendo no dia a dia dele, do que um próprio relógio, por exemplo, que faz esse armazenamento e a gente consegue ter esse tipo de informação. Com relação aos chips, a viabilidade deles de acesso, de estarem disponíveis, eu acho que não está distante. Eu digo isso em termos de que, assim, deles estarem disponíveis para serem utilizados. O que eu acho que está mais distante é a questão do acesso. E aí, por que isso? Não só pela questão do custo, mas também pela questão da segurança. Acho que até que isso seja permitido de ser utilizado de uma maneira geral pela população, está disponível realmente. Ah, se você quiser, você pode colocar, você pode implementar, enfim, seja regulamentado pela Anvisa ou por todos esses órgãos. Eu acho que aí a gente ainda está um pouco distante disso, porque eu acho que ainda precisa de muitos dados para provar a segurança, não ter informação sendo levantada aí de uma maneira indevida. Acho que é mais essa questão da segurança e de acesso econômico a esse dado que está mais distante, mas a factibilidade disso acontecer, disso estar aí pronto para uso, eu acho que não está muito distante. A gente já tem alguns exemplos como esse que eu falei do chip que permite visão noturna. Então, um chip que vai medir parâmetros clínicos, né? Acho que é algo que está muito próximo de estar disponível aí.
E a gente falou outro dia sobre legislação aqui, né, André? Dizendo que o regulador ele está sempre a reboque da inovação. No caso da saúde, a inovação é que está à mercê daquilo que o regulador vai entender como fundamental. Não importa o quanto se avance, é preciso ter uma barreira, um filtro que diga, não, peraí, nós podemos ir até aqui, mas agora é arriscado demais, porque nós estamos tratando de vidas. Não é simplesmente dizer se esse aplicativo de transporte pode rodar em tal rua, ou pegar o camarada fora da faixa de estacionamento. É algo muito mais complexo. É muito doido isso, né, quando a gente pensa sobre inovação dentro desse contexto.
É curioso que seja dessa forma. O Yuval Noah Harari, quando está avaliando essa questão dos chips e wearables, ele mencionou sobre o impacto psicológico que isso pode trazer para a sociedade, dado que hoje em dia o nosso organismo só nos alerta de um pequeno percentual dos problemas que ele enfrenta e, na imensa maioria das vezes, corrige sozinho todas as disfunções do nosso organismo, ou ele, o organismo, tenta tratar e pede socorro só quando não consegue, nesse pequeno percentual, essas disfunções, aos poucos, elas vão estar à mostra. Os chips, wearables e insidables vão ser responsáveis por capturar essa informação, o que, para você, Carlos Alves, é uma excelente notícia, mais uma vez, um programa cheio de boas notícias para você, o paraíso dos hipocondríacos. Você vai poder se dar conta de outros tantos problemas que tem e, hoje em dia, ficam escondidos. E aí eu fico pensando nessa infodemia, né, a epidemia de informação e nos impactos que isso pode trazer na sociedade. E eu queria perguntar para a Camila quanto ela entende que a tecnologia da informação associada à saúde pode trazer desdobramentos psicológicos importantes para essa sociedade na qual estamos inseridos e se, de alguma maneira, essas questões éticas e morais vão ser pesadas na hora dos órgãos reguladores avaliarem as soluções que são disponibilizadas para a gente.
Sem dúvida, essa é uma questão que a gente tem que parar para pensar. Eu, particularmente, nunca tinha olhado para essa questão do acesso dessas informações que acabam surgindo através desses wearables, impactando a saúde mental do indivíduo. Mas você falando, realmente faz muito sentido, né? Porque você vai trazer uma quantidade muito maior de informação e para quem não sabe receber essa informação da maneira correta, e aí não é nem... Não sei se nem se a maneira correta é a melhor forma de dizer, mas é porque é alguém leigo no assunto, lendo sobre algo que não sabe o desdobramento daquilo. Não necessariamente aquele dado pode ter algum impacto tão grande assim na sua saúde, mas para ele, olhando aquilo, pode se transformar num monstro. Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo amanhã? E aí já procurar uma série de coisas. Acho que isso faz muito sentido. Em termos de regulação, hoje não existe algo específico dentro da regulação que fale, olha, eu preciso olhar para esse perfil mental das pessoas, o impacto dessa tecnologia dentro desse perfil. Isso não existe, né? Não dessa forma. O que existe hoje dentro da regulação é que para qualquer coisa que precise ser incorporada ou aceita para estar disponível no Brasil, isso precisa passar por uma série de estudos clínicos envolvendo indivíduos, e esses estudos clínicos precisam trazer dados que comprovem eficácia, que no caso seria mostrar qual é o benefício que aquilo ali está trazendo para aquele paciente, e segurança. Então, a questão da segurança, ela está presente. Então, quando a agência reguladora ela olha para ver se ela aprova ou não um determinado dispositivo, ela está olhando não só para essa questão da eficácia, do benefício que aquilo traz, mas ela também olha para a questão da segurança. Então, se dentro desses estudos, essa questão desse impacto mental tiver de alguma forma mensurada, ela vai olhar para isso, e isso pode ser sim um definidor, algo que vai definir se aquilo vai estar incorporado ou vai estar acessível à população ou não. É importante, acho que isso vai de alguma forma ser olhado, mesmo que não estando lá explícito que isso deva ser algo a ser observado.
Tem uma polêmica envolvendo o relógio da Apple e a função de eletrocardiograma.
Uhum.
E daí, uma senhora nos Estados Unidos teve uma alteração no batimento cardíaco, enfim, não sei explicar exatamente em termos médicos, mas algo estava errado. O relógio notificou e disse assim, olha, procure o atendimento médico.
Uhum.
De posse dessa informação, ela foi ao hospital, chegando no pronto-socorro, fizeram um exame e, de fato, ela conseguiu tomar a medicação e adotar o cuidado necessário para que ela não tivesse um ataque cardíaco que estava potencialmente surgindo. Ou seja, a gente tem os dois lados dessa realidade. E aí, no meio de tudo isso, vai entrar, nesse caso, a capacidade da inteligência por trás do relógio para dizer o que fazer e como fazer. Né? Ou seja, é algo muito complexo que renderia mais um programa. Mas para fechar, agora de fato, eu queria só te ouvir sobre o seguinte. De que maneira a Origin atua juntando esses elementos todos que a gente comentou aqui? Porque você conhece o todo e ajuda a entender para onde vamos.
Uhum.
Como é que se faz essa projeção? Como é que vocês trabalham olhando de maneira estratégica esse caos? Porque é um caos, né? É muito elemento junto no processo.
Tá. O nosso objetivo é trazer, tentar, né, mostrar para essas agências, hoje existem órgãos que regulam o que a população vai ter acesso, e acesso gratuito via SUS ou via uma operadora de saúde, e a gente, entre várias outras coisas, um dos nossos principais papéis é criar estudos que mostrem, que ajudem esse gestor a tomar uma decisão em termos de o que vale a pena ser incorporado ou não, o que seria custo efetivo ou não para a população de uma maneira geral. Porque é fácil a gente olhar para um dispositivo, para uma tecnologia, pensando no indivíduo e falar, eu quero essa tecnologia para mim, eu quero comprar
como
essa tecnologia.
Como a gente fez aqui hoje, tem casos individualizados.
Exato.
Né?
Mas quando você está falando de saúde pública, você está falando do governo, Ministério da Saúde, decidindo se vale a pena ele incorporar uma determinada tecnologia para disponibilizar ela para a população de uma maneira geral. Ou você está falando de uma operadora de saúde definindo se aquilo vai estar disponível para todos os seus beneficiários. A gente deixa de falar de uma saúde individualizada para falar de uma saúde coletiva. E a gente precisa de modelos que auxiliem esse gestor a fazer isso, e mais uma vez a tecnologia está aí nos ajudando.
Nesse processo.
Porque o que a gente faz é pegar esses dados de ensaios clínicos que são criados num horizonte de tempo pré-definido, com um número estabelecido de pacientes, extrapolar esses dados dos estudos clínicos para um horizonte de tempo maior. Então, se a gente está falando de uma doença crônica, por exemplo, a gente acompanha esse paciente que ali naquele estudo clínico controlado foi acompanhado, por exemplo, por 5 anos, e eu projeto o que aconteceria com esse paciente ao longo dos próximos anos, seja pela vida toda dele. E aí eu consigo, no final disso, mensurar qual foi o benefício que aquele paciente ou que aquele grupo de pacientes teve ao usar uma determinada medicação nova ou um dispositivo novo, uma vacina nova, qualquer tecnologia nova, e comparar com o que aconteceria com o paciente usando o que hoje a gente tem disponível. E aí, no final, eu consigo dar essa resposta. Foi mais caro? Foi mais barato? Foi melhor para o paciente? Foi pior? Ele viveu melhor? Viveu pior? E isso certamente ajuda esse gestor a tomar essa decisão. E saúde e tecnologia sempre andando juntas de mão dada. Sem dúvida, tecnologia, do meu ponto de vista, pelo menos, tem muito mais a trazer coisas positivas do que negativas nesse contexto todo.
Fantástico. Bom, preciso agradecer a Camila Pepe, que é diretora da Origin Health, e que esteve aqui com a gente hoje, nos ajudando a entender esta bagunça que é a transformação em curso no mundo da saúde, por causa da tecnologia, sempre ela, impactando as nossas vidas. Camila, obrigado, um prazer receber você aqui. Já está convidada para a próxima.
Prazer todo meu, obrigada.
André Miceli, semana que vem tem mais, meu amigo. Um abraço para você.
Semana que vem tem mais. Vamos continuar explorando de que maneira a tecnologia impacta a sociedade e muda nossas vidas. Obrigado, Camila. Grande abraço, meu amigo Aros. E um abraço para você que nos ouve e vê.
E para você que chegou na metade desse nosso papo aqui, não tem problema. Se você quer entender como é que a gente chegou nesse ponto da conversa, você pode correr lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube e assistir a íntegra deste nosso bate-papo. O Sociedade Digital volta na semana que vem. Um grande abraço para você. Até mais e saúde, hein?
Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.